As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Será assim, pelo menos até este domingo, os concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha vão apresentar-se com risco máximo de incêndio, seguindo-se Tomar, Sardual, Constância, Ferreira do Zêzere, Orém e Chamusca no patamar muito elevado. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, há possibilidade de o vento aumentar de intensidade, o que irá obrigar a cuidados redobrados na vigilância a incêndios, sendo que a prevenção deverá começar em cada um de nós, ou seja, é proibido o uso do fogo em espaços florestais. No que a temperaturas diz respeito, até ao dia 27 de agosto os valores irão situar-se entre os 34 e 37 graus, no que ao distrito de Santarém diz respeito, estando prevista depois uma diminuição desses valores, no caso para máximas que irão rondar os 30. Apesar das promessas feitas pela Infraestruturas de Portugal, a verdade é que as estradas nacionais 110, 113 e 349-3 continuam num estado miserável, nomeadamente no que à limpeza diz respeito. A revolta é de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar. Contactado pela ERTS, o autarca recordou que a empresa prometeu intervir até final de agosto, mas o tempo passa e as ervas ganham mais dimensão e altura, colocando em perigo automobilistas e transeuntes. Aliás, a IP está mesmo a infringir a lei, uma vez que está determinada a limpeza de faixas de segurança junto das estradas, o que está longe de acontecer nos exemplos citados, principalmente na zona de Carvalhos de Figueiredo. E se a Infraestruturas de Portugal não cumprir a promessa, então Augusto Barros não tem dúvidas, ou seja, o recurso aos tribunais deve ser uma realidade.
As estradas de Portugal continuam num estado miserável de conservação das estradas que estão debaixo da tutela deles, que é uma vergonha mesmo. Eu vou já dizer uma coisa. Por causa de cabeças, juncais de cima, juncais de baixo, vai ficar na totalidade com saneamento, que não sei se vocês têm lá passado, se não, mas é uma área de intervenção a grande escala, que cabeças, Casal das Bernardas, juncais de cima e juncais de baixo, não na totalidade juncais de cima, mas vai até juncais de baixo, está a ficar tudo atravessado com saneamento, pronto a entrar em ação, possivelmente ao final do ano, ou outubro, e eu digo, se isto estivesse ligado às estradas de Portugal, onde nós tivéssemos que cortar para meter saneamento, poderíamos estar bem quietinhos, demoraríamos anos a resolver este problema. Porque nós em Carvalho Figueiredo vamos ter um problema gravíssimo de saneamento, porque estamos com estradas nacionais ali a atravessar. E é uma pena, porque uma população enorme como é Carvalho Figueiredo, que tem habitantes uma coisa fora do normal, e continuamos a estar presos para não termos lá saneamento. E cabeças, felizmente, têm, que Bernardes e que Juncais, de baixo, Juncais de cima. Agora, as estradas de Portugal, as infraestruturas, têm sido uma calamidade. Eu tenho aqui e-mails que já lhes mandei por vós, tenho aqui respostas deles. E, com o mês de agosto vão ser poder as ceifas. Eu ainda não vi, mas isto é a nível nacional. Isto não é a nível só de cada concelho ou do distrito também. É a nível nacional que eles não têm limpo nada. É uma vergonha. Dentro de dias vamos ter a precisão da Senhora da Piedade. Vai recair queixas em cima da Junta e da Câmara, que ela está de 113, está em péssimo estado. Vão nós atacar-nos a nós, que nós não zelamos aquilo. Coisas que não nos pertencem a nós. E eu continuo a dizer, ataquem as pessoas, façam manifestações, ataquem a quem tem que atacar, mas não ataquem quem não deve ser atacado, porque 110, 113 e 349... todas elas estão debaixo da tutela das infraestruturas de Portugal.
Se a empresa não cumprir a promessa que fez em limpar tudo até agosto, até final de agosto?
Tenho aqui documentos que posso mostrar. Se eles não limparem tudo até agosto, irei ter uma conversa com a Sra. Presidente e possivelmente iremos até entrar nas áreas com as nossas máquinas, limpar, que continua a ser uma vergonha completa. E vamos entrar e depois sabe ver através do tribunal, seja o que for, fazer como Aveiro. Aveiro fez isso. Aveiro eles não limpavam. A área do Conselho de Aveiro de certas artérias foi a Câmara que foi limpar, meteu em tribunal as infraestruturas com as despesas que foram feitas. Esperamos, se eles não resolverem, que cai de Tomar tenha muita coragem para fazer o mesmo.
É uma das prioridades da Câmara de Tomar no que à educação diz respeito. A reabilitação do edifício do Jardim de Infância Raul Lopes, na conhecida como Estrada da Serra, faz parte dos objetivos a cumprir. Espera-se que em 2019 possa ser dado um passo nesse sentido, aproveitando uma nova negociação dos quadros comunitários. É consensual que a estrutura está longe de servir quem dela faz o seu dia-a-dia, ainda que no decurso dos últimos tempos tenham sido feitas algumas melhorias, nomeadamente no resto do chão, para onde foi possível encaminhar turmas que estavam num segundo andar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTS, admitiu então que a reabilitação do imóvel é uma prioridade, recuando ao passado para lamentar que o Jardim de Infância não tenha sido parte integrante na remodelação do parque escolar ali existente, uma opção que disse não compreender.
Esse edifício que é municipal e que realmente, como eu já disse publicamente muitas vezes, não nos orgulha em nada. Aliás, é mais uma daquelas opções que, sem querer voltar muito ao passado, mas não se compreende. Quer dizer, se se fez uma escola nova de segundo e terceiro ciclo e de primeiro ciclo, era normal, até porque havia candidaturas para isso, que o jardim fosse incluído. Foi assim em todos os centros escolares, por este país fora, quando se fazia um centro escolar de primeiro ciclo, o jardim escola estava incluído. Em Tomar não houve essa opção, e tornou agora a sua resolução bem mais difícil, porque financiamento específico para jardim de infância não há. Claro que, como eu dizia, pronto, indo pela vertente da reabilitação do edifício existente, é a porta pela qual nós estamos a tentar entrar, mas para já ela ainda não conseguimos abri-la. Ela está indicada, mas vamos ver. Em 2019, como esperamos, haverá renegociação, do fim do quadro comunitário e de verbas. Vamos ver se nesse momento conseguimos realmente afetar verbas a este edifício, porque apesar...
Será necessário um investimento considerável mesmo?
Depende, quer dizer, nós poderíamos optar por deitar abaixo e fazer um edifício novo, se calhar, enfim, teremos que fazer essa avaliação, se calhar será mais barato. O problema é se depois isso entra nos termos da candidatura ou não, não é? Agora, ele realmente, quer dizer, nós já fizemos algumas... portanto, quando eu iniciei funções, aquele jardim tinha 9 turmas. Três turmas em cada andar. Portanto, resto de chão, primeiro andar, segundo andar. Aliás, deve ser coisa única do país, eu disse isto muitas vezes, haver um jardim de infância com turmas num segundo andar. E, portanto, para além dos problemas do edifício, para quem conhece, enfim, as entradas, por exemplo, dos andares são pela casa de banho, uma coisa estranhíssima. Depois a Câmara, em determinada altura, aquelas outras coisas que liga aqui com outros setores, que neste caso, neste momento também é pelo meu, do urbanismo, quer dizer, aprovou-se uma vivenda ao lado do jardim que inclusivamente tapou as janelas que davam a luz natural aos acessos, portanto, ao primeiro andar e ao segundo andar. Coisas, enfim, estranhas. Portanto, aquele edifício tem realmente muitos problemas e nós fizemos algumas obras mínimas dentro do possível para pelo menos garantir que não havia segundo andar. E, portanto, foram feitas obras no resto de chão para permitir mais salas de aula e, portanto, transferir turmas para o resto de chão, mantendo o primeiro andar, e no segundo andar passaram a existir só algumas atividades, por vontade da escola, nomeadamente já da ATL ou de outras situações. Neste momento também já são menos turmas, se não me engano, agora para 2010, portanto, para o arranque do próximo ano letivo serão já só 6 turmas, portanto, o espaço também já não obriga a uma flexibilidade tão grande, mas realmente, pronto, não conseguimos fazer obras de maior fundo sem uma reabilitação de fundo, propriamente dita. Portanto, o que era possível fazer com poucos recursos e mantendo o edifício a funcionar, já fizemos.
As obras que decorrem na zona de Palhavã, na área urbana de Tomar, estão dentro da normalidade. A garantia foi avançada à ERDES por Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia, que ainda assim lamentou que tenha sido permitida a construção de muros de qualquer maneira, o que influencia, como é óbvio, na largura da via que por ali passa. O eleito do Partido Socialista disse ainda que será feita a instalação de um sistema de gás canalizado.
As obras estão a decorrer dentro da normalidade, a partir da altura em que elas começaram. Elas têm as suas demoras, porque aquilo vai avançando as condutas da água, que na realidade ativa, que tinha um buraco enorme, que até tinha sido bem mudado para não sequer ninguém aproximar-se, aquilo vai acompanhando as obras, com todas as infraestruturas que é preciso fazer, da água, do saneamento, da parte da água da EPAL, que é essa que tem que ser com jeito, vai-se ter uma já a substituir a outra. Eles têm as outras alternativas cá em cima e as coisas correm bem, estão dentro da normalidade, desde que, de facto, do que está, vai ficar uma obra jeitosa, podia ficar melhor, se não fossem os zigzags que aquela rua tem, que já é um mal que vem de há muitos anos, deixaram construir muros de qualquer maneira. Outras pessoas, mesmo recentemente, ainda há coisa de um ano e pouco, sabendo que já estava a preparar as obras para lá, houve alguém que conseguiu avançar com um bocadinho com o muro para a frente, o muro estava mais atrás, e conseguiu avançar com o muro para a frente, não vale a pena estar-me agora a esticar e a dizer quem é, mas é verdade, parece que as pessoas que com o palmo de terra que ficam mais ricas, o certo é que as estradas e as ruas são sempre apertadas. E quando, de facto, não houver uma colaboração de todos, é sempre chato. A obra está a avançar, está tudo a correr mais ou menos, e esperamos que é capaz de ter alguma alteração de tempo a mais, porque isto aquela obra é uma obra muito, tem que ser muito, muito lenta, derivada às infraestruturas que levaram a tudo, na totalidade.
Já ficava satisfeito se a obra finalizasse até quando?
Se ela tiver dentro do prazo que era um ano, um ano e pouco, era bom. Eu agora até queria ver ter lá, exigir-me, já houve lá moradores que me pediram. Eu há dias até lá falei com o outro empreiteiro, que é a Contec, mas isto depois tem que ser tratado é com o tipo de Tagos Gás, por causa de deixarem lá já as ligações do gás naquelas ruelas mais apertadas, para deixar tudo preparado para aquelas escadas que estão mais escondidas e que as pessoas possam ter um acesso mais prático. Porque hoje em dia temos de pensar que o gás ao domicílio, o gás canalizado é a melhor coisa que podemos haver. Além do preço, é o sistema limpo que se trabalha e não podemos estar a pensar que essas coisas das garrafas do gás têm que acabar. Temos que entrar nova modalidade. E eu espero que isso seja tudo bem feito, pelo menos está a ser tratado para esse fim. Portanto, isso é só uma das coisas que eu queria lá adversar, o coisinheiro, para que as coisas sejam concretizadas nessa infraestrutura, para que todos fiquem a poder ser servidos.
O Nabão já conta com mais uma atração, neste caso as embarcações, mais conhecidas como gaivotas, que podem ser utilizadas. O aluguer é efetuado no local, sendo que estão disponíveis os horários entre as 10 e as 13 horas e entre as 15 e as 18. O preço por gaivota situa-se nos 3 euros por cada meia hora e em 5 euros para uma hora. Esta iniciativa conta com o auxílio de pessoas que integram o programa Escolhas, um projeto de âmbito social que tem sido marcado pelo sucesso, nomeadamente pelo cunho de voluntariado que o distingue.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém celebrou um protocolo com águas do Centro Litoral e com a empresa Filestone, que vai permitir a construção de uma rede de esgotos na povoação de Casal Farto e uma estação elevatória para receber as águas residuais produzidas pela população de Casal Farto e futuramente por parte da população de Machieira. Este protocolo pretende a desafetação do emissário E3 de Fátima, que atravessa e entra em conflito com a atividade desenvolvida pela pedreira Casal Farto número 3. O protocolo foi assinado na reunião de Câmara de 20 de agosto e com a construção de nova estação elevatória, o emissário E3 será desativado. Os custos com a execução da estação e da rede de esgotos perfazem cerca de 250 mil euros a suportar integralmente pela empresa Filestone. A operação, manutenção e respectivos custos de exploração são da responsabilidade do município de Orém, que fica com a propriedade das infraestruturas. Após a colocação em serviço da nova estrutura, a Filestone irá proceder à desativação e enterramento do emissário E3 e irá suportar os custos daí decorrentes. A assinatura do presente protocolo possibilita que a curto prazo a povoação de Casal Farto fique servida com o sistema público de drenagem de águas residuais, o que será uma mais-valia em termos ambientais para a população local e ainda para todo o concelho. A recém-eleita presidente da distrital do CDS-PP de Santarém, Patrícia Fonseca, marcou presença nesta terça-feira na estação de comboios do Entroncamento, numa ação de sensibilização e denúncia da situação em que se encontra o transporte ferroviário. Em declarações prestadas à Hertz, a também deputada lembrava que a ferrovia é um dos setores mais atingidos pelas cativações levadas a cabo pelo governo, cativações que resultaram na degradação do serviço prestado e do material circulante. Patrícia Fonseca fez o trajeto de ida e volta entre Entroncamento e Porto Alegre, sentiu na pele aquilo que todos os dias é vivido por milhares de passageiros da CP.
E isso foi visível. Ontem, a viagem que a delegação do CDS fez com elementos da digital, das duas digitais, como eu disse, Santarém e Porto Alegre, a viagem do Entroncamento para Porto Alegre foi feita de manhã, correu muito bem, é uma automotora a diesel, a linha não está eletrificada, mas é pequeno, mas a viagem fez-se bem, e portanto até superou as minhas expectativas. Já não posso dizer o mesmo da viagem de regresso. De facto, nós fizemos uma viagem às 4 da tarde, saímos de Porto Alegre com 10 minutos cerca de 10 minutos de atraso, não será isso que é relevante, mas ou a composição não tem ar-condicionado ou o ar-condicionado não é suficiente para arrefecer, climatizar devidamente a composição. E nós viemos com estavam 36 graus, 37 graus em Abrantes e Ponte Sora às 5h30 da tarde, não há, o ar-condicionado não funcionava, as janelas não, estava, não abriam, não há janelas para abrir, era um calor, era uma sauna de facto forçada todo o percurso até ao entroncamento. Não são condições de, em que os passageiros possam estar e de facto não pode continuar assim as condições de o atraso no investimento na ferrovia que o Portugal 2020, no Portugal 2020, o plano Ferrovia 2020 só está 15% executado. O governo anuncia milhões, mas fez o maior nível de cativações, dos maiores níveis de cativações que este governo fez foi precisamente na ferrovia, e isso está à vista e reflete no estado em que estão de facto em que está a ferrovia em Portugal. Não percebemos como é que o governo tem anunciado a contratação de 100 novos trabalhadores, mas sabe-se que 40 desses já eram precários que vão ser integrados, portanto eram trabalhadores que já lá estavam, muitos, e os 60 restantes não são suficientes para suprir todos aqueles que se reformam e a necessidade de maior de mais elementos para as oficinas da EMF. E isso reflete-se depois na manutenção de todo o material circulante da CP, que também, como é óbvio, depois tem consequências no estado das composições e no estado dos comboios.
Devido ao início dos trabalhos da empreitada de requalificação da estrada de Minde, Serra de Santo António, e tendo por objetivo a minimização dos riscos para os utilizadores e trabalhadores, assim como dos constrangimentos ao normal andamento dos trabalhos, durante o prazo de 90 dias previsto para a execução dos mesmos, manter-se-á o corte integral da via de tráfego e correspondente desvio do trânsito, de acordo com o respectivo plano aprovado em reunião da Câmara Municipal de Alcanena. O corte e desvio de trânsito manter-se-á com a duração prevista, ou seja, tal como já sublinhado, de 90 dias.
Rádio R, informação.
Depois de um ano de pausa, estão de volta às ruas enfeitadas no Pereiro de Mação, evento que decorre até este domingo. Todo o percurso, que habitualmente é percorrido pela procissão da Senhora da Saúde, a padroeira da aldeia do Pereiro, está decorado a preceito, totalmente com o céu repleto de flores. Um mar de cor e imaginação plantados no meio da imensa escuridão deixada pelos fogos do ano passado por esta altura. Os céus das ruas estão transformados em autênticos jardins suspensos. A Associação Desportiva Cultural do Pereiro, que é detentora desde 2013 da marca Capital das Ruas Enfeitadas, organiza uma vez mais este evento que atrai à aldeia do Conselho de Mação milhares de visitantes. A ERT esteve à conversa com o presidente da direção da associação, Nuno Neto, que referiu que este ano vão também haver lugar a algumas novidades depois daquilo que foram os meses de trabalho realizado pelos habitantes da aldeia.
Há sempre alguma outra novidade, as ruas vão mudando as suas cores, os seus enfeites de ano para ano, e portanto este ano mais uma vez haverá algumas surpresas, algumas pequenas inovações. Nós o ano passado, infelizmente, fruto de um acidente que ocorreu aqui com um dos principais organizadores, tivemos que cancelar o evento à última da hora, mas este ano contamos que as coisas corram bem e portanto tudo aponta nesse sentido e esperemos que efetivamente elas assim, isso assim tenha acontecido e possamos ter aqui a habitual afluência de visitantes que em anos anteriores nos têm honrado com a sua presença. Estes últimos dias são dedicados, ou últimas semanas são dedicadas ao enfeite propriamente dito, em que as pessoas nas suas ruas vão nos tempos que estão livres, porque muita desta gente por aqui anda. Trabalha, embora nós também, embora sendo esta o Pereiro uma aldeia já um pouco envelhecida, muitos daqueles que colaboram nas ruas são pessoas já de alguma idade que não estão ativas na vida ativa. Mas isto para além deste trabalho que dura estes últimos dias e que é um trabalho intenso, enfim, é um trabalho que se prolonga durante meses, porque fazer estes milhares de flores, e nós quando estamos ter nas ruas, é evidente que não conseguimos contar as flores, mas temos uma ideia aproximada que poderemos ter aí cerca de 150 mil flores e outros efeitos para aguardar a vinda das pessoas. Portanto, é um trabalho que decorre durante todo o ano. Enfim, isto trata-se de uma pequena aldeia, uma aldeia rural, uma aldeia de um concelho, enfim, uma aldeia que não tem muita gente, e muita da gente que está envolvida neste processo e nas próprias festas são pessoas que não vivem cá, mas todos colaboram de uma forma ou de outra para que realmente consigamos, ano após ano, levar a cabo este evento.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.